Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sejam muito bem-vindos ao último episódio do ano. Eu sou Ricardo Moliterno, homem branco, estatura média, cabelo e barba pretos, olhos castanhos e colaborador do CISB UFS.
E eu, pessoal, sou Mércia Nascimento, sou mulher negra, tenho estatura média, cabelos curtos, olhos castanhos e também sou colaboradora do CISB UFS. E hoje, gente, o clima é de leveza, de encerramento de ciclo e, é claro, de muita alegria. O nosso tema é o riso, essa força afetiva que cura, aproxima e dá muita esperança, não é mesmo, pessoal?
Mércia, eu lembrei agora do nosso saudoso Paulo Gustavo, humorista que em suas últimas aparições, no especial de fim de ano em 2020, ele ressaltou a importância do riso como um ato de resistência contra a tristeza e as dificuldades.
É verdade, Ricardo. Uma ótima lembrança. E eu sempre estou me lembrando desse pensamento do Paulo Gustavo, que o riso transforma a vida das pessoas, o riso abraça, traz para perto e quebra as barreiras.
E para essa conversa tão especial, convidamos uma pessoa que entende bem o poder do riso, Marcelo Pinto, mais conhecido como Dr. Risadinha. Ele é advogado, professor de risoterapia, escritor de 3 livros falando sobre riso, professor de yoga do riso e presidente da AbraRiso, que é a Associação Brasileira dos Profissionais do Yoga do Riso, Risoterapia e da Palhaçaria.
Olá, Ricardo. Estou muito contente pelo convite e por estar aqui com vocês do CISB e com seus ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Sou Marcelo Pinto, advogado, homem moreno de 1,70, sem barba, de cabelo curto, olhos castanhos, com rosto redondo e um sorriso aberto. Sou casado com a Andréia e pai do Marcos e da Marcela. Como você disse, sou conhecido como Dr. Risadinha, autor dos livros Sorria, Você Está Sendo Curado, O Método Smile para a Gestão do Humor no Ambiente de Trabalho e UOL, Surpreenda Positivamente. Atualmente, estou como diretor-presidente da AbraRiso, que é a primeira associação brasileira que congrega profissionais que tratam o riso de uma forma positiva e responsável.
Então, doutor Risadinha, o riso parece algo simples, mas ele carrega muito sobre quem somos e como nós nos relacionamos. O que o riso revela de nós?
Excelente pergunta, Mercia. O que o riso revela de nós? O riso, embora pareça um ato simples, ele é uma das expressões humanas mais ricas e complexas, revelando muito sobre a nossa biologia, estado emocional, personalidade, funcionamento social. Ou seja, o riso é um fenômeno social e sua manifestação revela o estado e a dinâmica de um relacionamento, de um grupo, reforçando a amizade e o espírito de equipe como um poderoso sinal de afiliação e intenção pacífica, diminuindo a guarda entre as pessoas. Eu costumo reforçar que quando duas pessoas estão rindo, não estão guerreando. Quando rimos, estamos passando a mensagem de que você pode se aproximar. Eu não represento perigo algum para você. Tá? Do ponto de vista biológico, o riso, além de ser uma escolha consciente, ele é também uma resposta evolutiva e reflexa, profundamente enraizada em nosso cérebro. E que age de forma interessante por conta dos neurônios espelhos. Por isso que quando vemos uma pessoa rindo, começamos a rir também sem saber o motivo. E olha, a pessoa para de rir e a gente continua rindo, não é mesmo? Eu brinco muito nas minhas palestras com uma dinâmica... Desculpe. Uma dinâmica que quando eu bocejo e as pessoas me veem bocejando, elas também bocejam, ainda que não estejam com sono. Essa reação reflexa, ela também acontece por conta neurônios espelhos quando rimos.
Em tempos tão desafiadores, rir também é um ato político, não é? Como o riso pode ser uma forma de resistência, de autocuidado e de esperança?
Ricardo, sim, o riso pode ser considerado, sem dúvida, um ato político e possui um forte poder como forma de resistência, como ferramenta social, cultural e principalmente de autocuidado. Mas nós costumamos não entrar muito nessa seara política, pois sempre acaba gerando confusão. Por exemplo, não achamos adequado o uso do nariz de palhaço em manifestações políticas, pois entendemos que isso é um grande desrespeito com este maravilhoso profissional que é o palhaço, tão importante em nossa sociedade e cultura. Mas eu gostaria de aproveitar esse tópico sobre política para destacar um assunto muito importante. Nós conseguimos, através da AbraRiso, colocar em julho deste ano de 2025, no Congresso Nacional, o projeto de lei número 2824/2025, para inserirmos a terapia do riso no sistema de saúde como forma de humanização da assistência médica. Aliás, eu convido a todos os nossos ouvintes para acessarem o site da Câmara dos Deputados e buscarem por esse PL, PL 2824/2025, para deixarem sua opinião sobre o que acham deste assunto. Inclusive, esse PL prevê a capacitação dos profissionais que estejam interessados em trabalhar com o riso no âmbito da saúde. E a AbraRiso, ela vem oferecendo a esses interessados uma capacitação completa, tratando de toda a história da risoterapia e dos cuidados que devemos ter quando aplicamos essa poderosa ferramenta para a melhoria da saúde dos nossos pacientes. Deixando claro que a terapia do riso, ela não substitui nenhum tipo de tratamento médico ou psicológico. Ela vem para colaborar nesse tipo de tratamento.
A gente costuma dizer que o riso aproxima as pessoas. Você acredita que o riso pode criar vínculos e abrir caminhos para o diálogo, especialmente em ambientes de trabalho e educação?
Mercia, com certeza o riso aproxima as pessoas e é uma excelente cola para mantê-las unidas. Aliás, eu considero o riso como uma das melhores flechas que o cupido dispõe. Lembrando que casal que ri junto, permanece junto por muito mais tempo. O riso é também uma poderosa ferramenta de comunicação não verbal e universal, facilitando o diálogo entre as pessoas. No trabalho, ele ajuda a reduzir o estresse, a fortalecer o espírito de equipe, a colaboração entre as pessoas, aumentando a criatividade, melhorando a produtividade e, principalmente, a rentabilidade das empresas. E na educação, nas escolas, ele facilita o aprendizado e mantém o conhecimento por muito mais tempo. Aliás, o humor é uma ferramenta pedagógica subestimada que estimula a atenção, o engajamento e a participação ativa dos alunos, ajudando na melhoria da retenção de informações e da memória. Ele também colabora no fortalecimento do debate contra o bullying nas escolas e o assédio moral nas empresas, mostrando que nós devemos rir com as pessoas e não das pessoas, como já dito anteriormente. Né? E o que é defendido pela AbraRiso, né? Sendo um dos nossos principais pilares. Em resumo, o riso é um lubrificante social que suaviza as interações, constrói a base emocional necessária para a confiança e, ao fazer isso, torna o diálogo e a colaboração mais fáceis e produtivos em qualquer contexto, seja no trabalho, na escola, na comunidade e na família.
Tem diferença entre rir de si e rir do outro? Como encontrar o equilíbrio para que o riso seja sempre um gesto de cuidado e não de exclusão?
Ricardo, excelente pergunta. Com essa pergunta, você me dá a oportunidade de ressaltar que a diferença entre rir de si mesmo e rir dos outros é fundamental, pois ela toca diretamente na ética do humor e em sua capacidade de construir ou destruir vínculos. Isso porque, quando o alvo do riso, o alvo da piada, é o outro, eu estou me divertindo. Mas quando eu passo a ser o motivo da risada, eu não quero mais brincar e me separo do grupo. Percebem como é gigantesca a diferença entre rir de si e rir do outro? Quando eu rio de mim mesmo, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade, me apresentando como um ser igual a qualquer outro, e assim quebrando qualquer forma de hierarquia e de bloqueio. Quando eu rio de mim mesmo, eu reforço que não sou melhor nem pior do que ninguém, o que ajuda a me aproximar das pessoas. Eu gosto muito de reforçar que rir do outro faz mal para os dentes. Pois muitas vezes, por quê? Porque se trata de um riso sem permissão. Como dito anteriormente, nós devemos sempre rir com os outros e não dos outros. Essa é a diferença entre o riso ser o melhor remédio ou o pior veneno. Assim, o riso pode ser uma ponte de conexão ou uma arma de exclusão. A chave é justamente o alvo do riso, a intenção que está por trás da risada.
Doutor Risadinha, estamos encerrando o nosso ano com essa linda conversa. E nós queremos muito te agradecer pela sua participação no nosso podcast. E queríamos que deixasse uma mensagem para os nossos queridos ouvintes sobre o poder do riso e a importância de cultivar alegria, mesmo nos momentos mais difíceis.
Mercia, gostaria de agradecer a nossa colega Maria das Graças, a Gal, pela indicação do meu nome, e a Maria do Carmo pelo convite. E reforçar que devemos rir com as pessoas e não das pessoas, para que o riso se torne verdadeiramente o melhor remédio. E deixo aqui o meu convite para todos os ouvintes conhecerem o site da abrariso.org.br e apoiarem a nossa causa. E também o nosso PL, Projeto de Lei 2824/2025, no site da Câmara dos Deputados, e opinarem sobre ele para tornarmos a terapia do riso uma prática reconhecidamente saudável em nosso sistema de saúde. E para finalizar, eu quero confessar que eu tenho um sonho. E qual é esse sonho? Que a risoterapia venha, em um futuro próximo, a ser uma matéria que faça parte da grade curricular da Universidade Estadual de Feira de Santana. Gratidão. E deixo um forte abraço e um sorriso no coração de todos vocês e ouvintes.
Excelente mensagem. Vamos trazer para a vida. Gratidão, doutor Risadinha, pela sua participação conosco. E agora, aquele momento que a gente ama. O li e recomendo.
Eu sou Isabel Carim, Silva dos Anjos. Moro em Feira de Santana, trabalho aqui também, sou bibliotecária, tenho formação na área de língua portuguesa com especialização em letras e também em literatura. E trabalhar numa biblioteca é tudo que eu gostaria na minha vida. Não sei o que seria se não fosse bibliotecária. Eu realmente é um prazer, um privilégio trabalhar nessa área. E agora, o que é uma pena a gente ter que divulgar só um livro diante de tantas obras maravilhosas que nós temos, né? E que nós conhecemos ao longo da nossa vida. O livro que eu vou divulgar hoje é O Ônibus de Rosa, de um autor estrangeiro, Fabrício Sirley, com tradução de Maurício Santana Dias, da editora SN. É um livro que me encanta, todas as vezes que eu leio, eu me emociono da profundidade desse livro. Um senhor leva o neto para conhecer o Museu Ford, em Detroit, com a intenção de mostrar ao menino o velho ônibus em exposição, dentro do qual o avô testemunhou de uma das cenas mais extraordinárias em sua vida. Esse é o pretexto para o avô rememorar a história da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Sentado novamente ali, onde esteve em 1955, ele se emociona ao contar a história de Rosa Parks, uma mulher negra como eles, que desafiou a ordem pré-estabelecida quando se recusou a ceder seu assento a um homem branco. E mais, mostra ao neto como o gesto corajoso daquela mulher frágil ajudou a mudar o rumo da história, né? Então é um livro que encanta a gente, eu me emociono e tive o privilégio já de compartilhar com outras pessoas, de divulgar em algumas ocasiões. Então, assim, é um privilégio muito grande poder divulgar uma preciosidade como é esse livro.
Olha aí, pessoal, que ótima indicação de leitura. Eu já vou anotar aqui, tá certo? E o nosso episódio já está chegando ao fim. E que possamos terminar esse ano de 2025 rindo juntos, com afeto e muita esperança.
Queremos agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco o ano todo. Foi muito bom ter vocês com a gente. Sigam o CISB no Instagram, @CISB_UFES. No YouTube, CISB UFES Biblioteca Viva, e no site cisb.ufes.br.
Quero desejar para todos os nossos ouvintes que o ano de 2026 seja um ano de muitas alegrias e de boas risadas também. Um abraço carinhoso para todos e até o próximo episódio do podcast Fala aí, Julieta.